Isto era o sonho do Mister, que era ter sempre a vozinha dele aqui para vocês ouvirem a toda hora.
Não, mas no voleibol fica-se muito perto ali dos jogadores, então é fácil.
Mas com a gritaria.
Epá, há jogos que não dá. Mesmo para ouvir nada. Tipo, para falares com o teu colega, tens que.
Em tipo um derby em pavilhão, já não ouves nada, já foi.
É complicado. Muita gritaria.
Mas é bom, não é? Mas é bom.
É. Depende. Quando ganhas.
É, eu acho que é o win-win, que é. Estão adeptos no estádio e não ouves o treinador. é só coisas boas. Acho que não há nada de mau nisso, acho que é mesmo do melhor que é.
Mas é emocionante, tipo, estar a jogar com o pavilhão todo cheio, fazer rubro. Um ponto.
Nem ouves a bola, atacas, serves, não ouves aquela pancada que quando o pavilhão está vazio, tu ouves, não deixas de ouvir, parece... É estranho, é bem estranho. Sim. Eu este ano pela seleção fui jogar à Turquia, para o pavilhão cheio, o público diferente do nosso, aos berros, não só ouvia nada. Tu para gritar, para falares com uma pessoa que estivesse a 2, 3 metros de ti, tinhas de estar aos berros.
Não, e o Tiago contou quando... Obrigado. Quando acabou o jogo, houve uma invasão.
Quando houve invasão? Invasão. Lá na Turquia. Loucos a tirar fotografias. Mas quando eu te digo...
Mas isso é uma invasão fixe.
Inacreditável. Nunca tinha sentido isso. 200 pessoas, imagina, por atleta, a quererem tirar fotografias contigo, a quererem autógrafos nas t-shirts. Eu, que sou um Zé Ninguém, estás a ver?
Sim. Pelo amor de Deus, então. Atleta do Sporting Clube Portugal, voleibol, é pá, pelo amor de Deus.
Sim, mas foi indescritível mesmo.
Mas se é uma invasão, eu quando disseste uma invasão de campo, eles irem logo com tochas.
Não.
Porque no voleibol é muito normal fazer assim, quererem tirar muitas fotos. No nível mundial, tipo final, ou sendo assim que a qualidade das equipas é muito. Não estou a dizer a qualidade de Portugal, né? Mas não é normal num jogo.
Sim, não estávamos à espera.
Num derby, vocês sentem essa pressão também?
Dos adeptos querem tirar fotografias connosco.
Pois, se calhar é esse ponto. Não, mas sentes tipo um... Está quentinho o ambiente.
Muito. E começa,
e
não começa no dia.
E depois depende de onde vamos jogar, né? Nós temos, falando pelo feminino, tem uns pavilhões que são muito mais difíceis do que outros, adeptos que são muito mais difíceis do que
outros. Quais é que são os mais difíceis?
Não sei se é fixe dizer, né? Porque depois os outros ficam grandões quando ouvirem isto.
Mas um atleta gosta de ir para um pavilhão e sentir ali o ambiente, ou não?
Claro.
Sim.
Sentir a pressão dos adeptos a quererem dar-lhe um calduço. Mesmo se vocês quando jogam mesmo ali... Epá, sei lá, em pavilhão sentes muito mais do que num estádio, por exemplo.
Sim, os adeptos estão muito mais perto...
Estão mais em cima.
Sim, nas modalidades, pronto, em si.
E motiva-me. A mim motiva-me, por exemplo, se tiver pessoas a gritar, imagina, eu ainda fico com mais raiva.
Chamar nomes à tua mãe, né?
E depois, tipo, por exemplo, no caso do voleibol, tu tens vários momentos em que podes, tipo, estar a festejar, tipo no futebol ou no handball também, assim, tem muitos pontos,
tem muitos golos.
Tem, então aquilo é sempre grande emoção quando se faz um ponto, e é vibrar e não sei o quê, é assim que eles nos ajudam mais. O futebol gritas ali quando é golo ou no futsal.
Às vezes festejas um canto ou qualquer coisa, quando é ali no final do jogo,
ou uma defesa de Mas no voleibol é fixe porque, isso vai-nos motivando. Eu muitas vezes digo, às vezes quando eu estou em jogo, a sensação que eu vou sentir depois de fazer o ponto dá-me ainda mais
vontade. É sempre um crescendo, tipo, não é?
Exatamente.
Mais pressão num desses encontros, com um rival, com um eterno rival, ou, por exemplo, para marcar um casamento? Ou para pedir em casamento, já ficou ali pensativo.
Para marcar um casamento foi fácil. Para pedir em casamento foi muito complicado.
O pior, se calhar, de pedir em casamento é o tempo em que a outra pessoa já está à espera que menos dia vai acontecer e de repente todos os teus movimentos ela acha, ui, espera aí, ele está a ir ao frigorífico buscar manteiga. Será que lá dentro da manteiga não está uma aliança?
Não, isso foi quando fomos a...
Nós fomos de férias para a República
Punta Cana,
Dominicana.
Para Punta Cana.
Ok.
E pá, ele está assim, se não for agora.
O que fizeste naquela pressão de achares que era sempre?
Não, acho que tu chegaste a ir às minhas coisas procurar o anel, só que eu tinha o anel sempre comigo. Tipo, ela nunca ia
conseguir. Já conhecias,
né? Não, que ele andava com uma bolsinha e eu assim, tipo, é estranho, porque tu no fundo não queres saber,
mas
não é?
Mas qual é o tamanho da bolsa?
Não, ele tem.
É uma semelhante a esta.
Ah, então isso tipo... não é. Eu percebia se fosse uma bolsinha que só cabia lá tipo uma aspirina.
Não.
Será uma aspirina? Não, é um anel. Agora, isso à bolsa dele toda a hora.
Não foi toda a hora. Depois eu disse assim: houve uma vez que ele falou com a mãe, depois desligou o telefone e eu assim: está estranho. Será que ele vai aproveitar este momento, né? Que era. Depois estávamos a fazer a mala e tal, e eu assim, pá, se tiver, tem que ser nesta bolsinha. E eu ainda fiquei assim, pensativa, vou abrir, porque depois trago a surpresa, né? E eu tipo, vou abrir. Abri e não estava. Eu, não vai ser desta.
Sempre comigo.
Mas essa fase é muito difícil, para ti, Tiago, foi muito difícil, porque tu estás sempre à expectativa. Ficas sempre tenso. Não podes fazer nada que de repente parece que vais buscar um envelope ao correio das finanças.
Já tinha enorme pressão, casar, tenho que casar.
Mas espera, a pressão não era da minha parte.
Não, sentia-se no ar que existia a pressão para nós os dois casarmos. Já estávamos juntos há uma data de anos.
Sim.
E
tínhamos,
era o passo
obviamente,
a seguir.
Tínhamos conversado.
Sim, sim.
Mas digo-te já que não é a pior parte do casamento. A minha pior parte do casamento foi a dança. De longe.
Foi a dança?
De tudo. Não foi a noiva a entrar, não foi o sim ao padre. Não
foi pela igreja.
Foi.
Boa.
Foi pela igreja.
E ele não, eu queria tanto que ele chorasse, ele não chorou. Eu disse: tens que chorar. Difícil.
Ele chorou por dentro.
Nossa,
ele chorou por dentro.
Eu disse: tens que chorar, nem que fosse de arrependimento, estás a casar. Ele não chorou.
Não. Mas a dança foi mais difícil?
Pô, é difícil.
Mas que vocês tipo ensaiaram antes uma dancinha?
Não,
porque
não.
Eu fui muito tranquila em relação a isso. Eu sou angolana, né?
Sim.
E então eu queria dançar tipo a minha música, o nosso ritmo, a kizomba.
Uh-huh.
E é fácil, porque assim eu sei que ele não é ele é um pé de chumbo, né?
Mas tu
não
conduzires?
Ia estar a inventar.
Sim.
E muitas vezes era tipo, pá, olha, um, dois, que era assim, só um passinho e outro, não vamos complicar muito. Yeah. Pá, também não quero que ele esteja a fazer uma cena que ele não gosta, não,
claro.
Ou não se sente confortável a fazer. Então, epá, escolhemos uma música e vamos... Ele sempre assim, eu preciso de estar com um bocadinho de álcool para conseguir dançar.
Ah, sim.
E depois...
Mas não venceram, não,
tranquilo.
Eu achava que...
Não, tipo, imagina, nos convívios, nós fazemos muitos convívios... eu dizia assim, vá, anda a treinar. Era tipo só um, dois, tipo só assim no ritmo, e ele vai bem.
Uhum.
Só que pronto, naquele momento está toda a gente a olhar para nós, né? Então ele ficou assim com um bocadinho de medo.
A dança é o momento da abertura da pista, né? Depois do copo d'água, né? Há o momento
depois do cocktail, nós jantamos, cortamos o bolo.
Então, olha, boa, isso é uma coisa que eu adoro analisar casamentos, pá. Para mim é das melhores coisas que há para fazer quando se vai a um casamento, é analisar o que. Porque há vários clássicos de casamento.
Estás a pensar em casar?
Não, por acaso não. Eu já jurei amor para a eternidade sem o casamento.
Não, acho que isso depois depende de toda a gente. Não é isso que nos faz.
Formaliza.
Exatamente.
Sim.
É outra coisa.
Mas pode ser que se sentir que for necessário para consolidar um amor, porque não?
Sim.
Não digo que não. Mas para já não sinto essa necessidade. Mas em relação os clássicos, pá, eu adoro analisar, pá, porque os casamentos, quer não, tem sempre alguns clichês que se tem que fazer.
Claro.
Vamos fazer aqui um bingo então de clássicos que houve no vosso casamento.
Sim.
O que é que houve? Pronto, na igreja, pá, o pai é levar a noiva, né? É o clássico.
Sim, foi.
Ah, houve uma coisa grave. A minha mãe é católica, cristã católica.
Não, sim, é, praticante. Sim.
Praticante.
Não, sim.
E ela tinha dito, tinha-me pedido.
Não, espera, isso temos de dizer. Pera, temos de dizer que nós somos católicos também, né? E então nós tínhamos dito ao padre que... Porque para nós, casar na igreja foi muito por causa da família.
Sim.
Nós somos resolvidos em relação à religião.
Sim.
E isso não nos ia fazer ser mais católicos ou menos católicos.
Sim.
E era mais porque as nossas famílias são católicos praticantes. E então o que nós conversamos ao padre, pá... Estava fora de hipótese, aquelas missas de 50 minutos. Estava fora de hipótese.
Foi então, tipo os resumos da Europa América.
Nós falamos com o padre exatamente do tipo: olha, o que der para cortar, corta-se. É fazer o básico da missa, que é preciso fazer no.
Sim.
Mas diga-nos quais são as músicas católicas que têm que estar.
Foi um TikTok de missa.
Foi,
não é? Foi tipo 4 minutos.
Mas isso para chegar, que a minha mãe tinha queria a parte de
comer
da hóstia, como é que se chama?
Sim, a comunhão.
A comunhão. O padre esqueceu-se da comunhão.
O padre esqueceu-se da comunhão.
Inacreditável.
Pá, isso é tipo,
a minha mãe ficou
estressada. Isso é tipo um árbitro de vôlei esquecer-se de trazer a bola para o jogo.
O padre esqueceu-se. Agora, eu não sei se foi porque ele percebeu que nós... Epá, mas é, na altura, comunhão, pá, eu tive... nem eu nem o Tiago íamos comer... Não íamos comer... Comungar. Ao... Não íamos comungar. Pronto. E então, não sei se ele percebeu isso e não...
Há várias coisas erradas. Pá, não... eu tive 15 anos num colégio católico, tenho o dever de dizer isto aqui. Não sou praticante, não, pá, mas a comunhão acho que é o que celebra, tipo, a Eucaristia, não é?
É verdade. Pois. Não, a minha sogra não ficou...
Não sei se vamos ter que ir à secretaria ver se o casamento é válido, pá. Não sei se não vamos ter que verificar isso. Então, mas já, vamos aos clichês.
Sim. Uhum.
Portanto, primeiro, a noiva vem com, não é? com o pai.
Certo.
Uhum.
O noivo chora.
Não,
não aconteceu.
Não aconteceu. Depois da missa, irem num carro antigo ou assim.
Fomos num. Como é que ele se chama? O teu pai vai me matar. É tipo um Mustang.
Sim, era.
Okay.
Era.
Mas o antigo ou.
Ah, um antigo.
Um antigo, mas clássicos. Com
clássico. Yeah. Pronto. Chuva de arroz à saída da igreja ou não?
Sim, mas...
Nem foi chuva, aquilo foi pedregulho. Andaram a mandar com...
Okay.
Não, mas tivemos
blocos de arroz cigala mesmo.
Tivemos uma coisa muito engraçada. Tivemos bolas de voleibol.
Exatamente. Clichê do...
Não, mas clichês isso é do voleibol.
Não, é clichê do voleibol casado. Sim.
Ah, é?
Em casamentos do voleibol tem que haver bolas a passar.
Mas eu acho isso giro, porque já é diferente. Mas... Já é um casamento de jogadores de voleibol. Eu acho isso giro.
Mas tivemos de ter ali atenção quem é que ia fazer os passos, né?
Tem que ser.
Sim, porque eu tive convidadas que levaram com a bola na cabeça.
Ah, epá, olha. Mas, isso é, mas eu acho isso giro, já é diferente.
Sim,
é um casamento especial.
Uhum.
Porque quando é muitos clichês e sem subtilezas, depois também se torna, pá, é impessoal.
Não,
então pronto, tivemos o carrinho, não é?
Tivemos,
quem é que conduziu o carro?
Ah,
foste tu?
Estava nervoso.
Bem nervoso.
Agora vou mandar abaixo o carro.
Pá, não. Ainda se eu bato com este carro, estou tramado. Pá, este carro vale uma fortuna. Pá.
Qual era a distância da igreja para o...
Ah, era pouquinho. Era 10 minutos. Nem
fizeste questão, não é? Fizeste, vamos escolher a igreja mais perto para nos patifar o carro.
Sim, sim, sim.
Mas às vezes há quem leve motorista. Mas pronto. Mas
nós tínhamos motorista, só que o motorista foi noutro carro. Okay. Nós pedimos autorização e fui eu a conduzir.
Depois no copo d'água...
Tivemos lá aquelas fotos que vem toda a gente fazer uma fila, sabes?
Para tirar as fotos, sim, receber, sim. Isso é um clássico também.
Uhum.
Sim, sim, sim. Pessoas que vocês... Não tiveram uma outra pessoa que não conheceu no casamento?
Não.
Foi um casamento grande
não,
ou assim?
Acaso, não, porque na altura foi a pandemia. Então estava tudo ali muito contadinho.
Ok, ok.
E as quintas tinham limite de pessoas.
Okay.
Que para nós até deu-nos jeito.
Então não dá. Pá,
o nosso casamento ainda foi na altura que era preciso o teste.
Sim.
O pessoal até que enfiar a zaragatua à entrada da quinta.
Sim, sim, sim. Yeah.
Pois.
Olha,
temos fotos que vamos mostrar aos nossos filhos ou netos do pessoal na igreja todo cheio de
máscara.
De máscaras.
Por isso é que tu achas que ele não chorou. Ele estava de máscara, mas ele estava...
Não,
ele
já tinha dito. Não, os noivos não precisam.
Pois o Covid não passa pelos noivos, não. Não passa. Esqueci desse pormenor do vírus, pá.
No final...
Quando é matrimónio, o vírus não mexe.
Sim, sim.
E depois, no final, o pessoal, tipo, não sabia se queriam ser abraçados, se não queriam, porque estava, tipo, ainda estava recente. Nós...
Mas fizeram o teste, está-se bem, não é?
Sim, mas há pessoas que se sentiam confortáveis.
Uhum.
Epá, eu, por mim, olha, aquilo foi um stress na organização do casamento, porque... Olha, uma semana antes do casamento os meus avós apanharam Covid.
É
e, epá, estava num stress porque os meus pais tinham ido almoçar com os meus pais estavam connosco na nossa casa. Então, tipo, nós, epá, será que estamos com Covid? Que não estamos? E quem é que vai? Na última semana já estávamos a tirar convidados. Pá, foi um filme. Então, eu só queria casar. Eu só dizia, pá, eu só vou adiar o casamento ou eu ficar com Covid ou adiar. Tivemos a fazer sempre testes, deu-me sempre negativo. E pá, eu não sabia se as pessoas estavam confortáveis em dar abraço ou beijinho.
Sim, sim,
eu já não queria saber, pá, se apanhasse depois, para mim era tranquilo. Eu só queria despachar aquilo que já tínhamos adiado durante um ano.
E se não deram abraço, eu tinha o vosso abraço, não é? O abraço
não,
do amor.
Estava.
A mãe chorou ou não? As vossas mães?
Choraram.
Isso é um clássico de casamento.
O meu pai, então.
A minha mãe, não sei.
Ah, a tua mãe acho que chorou. O meu pai, quando me levou lá ao altar,
lágrima.
E eu sou a menina do papai, então.
E se não der, se há aqueles pais sólidos que não choram, tem que se meter aquele limãozinho pelo pá. Pá, nem que seja para o efeito. Pá, um pai tem que chorar a levar a filha.
É verdade, meu pai chorou. E o meu marido não chorou. Mas...
E durante o copo d'água houve dinâmicas? Tipo, padrinhos fizeram alguma coisa?
Não, eu não sou muito disso.
Não houve
um saxofonista, mas não houve assim dinâmica.
Mas calma, houve um saxofonista, já é.
Não, mas isso foi organizado assim à parte para o copo d'água. Mas alguma coisa feita por mim ou pelos padrinhos? Ou...
E as madrinhas, nada? Também não,
não
fizeram?
Não, também não fizeram nada. Porque, houve... entretanto, também tive uma baixa... Uma baixa por causa de Covid.
Ah, okay.
Então, tipo, opa, naquela altura era tipo, sim, o que tiver.
Nas mesas não houve ninguém a puxar um o noivo beijo ao sogro? O noivo beijo ao sogro?
Não, não. Isso, ah, isso não é clichê. Não, nesta,
não é clichê. Bem, em todos os casamentos que eu vou a esta.
O noivo beijo ao sogro. Eu sabia. Assim. E, ah, e tem o famoso quase partir copos e pratos, que era para
sim,
dar o beijinho
sim,
e tal.
Sim, mas o noivo beijo ao sogro... E já, eu já tive em casamentos que é beijo, tenho, o noivo beijo ao sogro na boca.
A sério?
Sim, sim.
Nunca vi isso.
Ia ser lindo, meu pai, dá-te um beijo.
Há tradições que se perderam. Os meus pais, por exemplo, no casamento deles, entraram no copo d'água vestidos ao contrário.
A sério?
O meu pai não, com o vestido de noiva e a minha mãe com...
Yeah. E era tradição?
Não sei se era tradição. Se calhar eles é que eram, eles é que estavam a fazer disparates. Não sei.
Não, mas muito para a frente.
Houve outra que também não sei se conheces, que é de roubarem os bonequinhos do
nós
bolo.
Nós tivemos
não
isso.
Não sabia que isso era uma tradição
roubar
também.
Do topo do bolo.
Do topo do bolo roubam.
Do casamento roubam. E depois de um ano devolveram-nos. Nós descobrimos quem é que nos roubou, porque há
mas faz
fotos.
Isso?
Faz.
Sim. E é tipo, imagina, se os noivos não souberem, não descobrirem quem foi que roubou, temos que pagar um jantar a essa pessoa. Como nós descobrimos, essa pessoa que teve que nos pagar um jantar.
O buquê também atiraste? Ou não?
Atirei.
Pronto, outro clichê.
Não foi atirar,
não,
foi...
Não foi atirar, foi diferente.
Foi tipo umas fitas e depois eu estava vendada, escolhia uma fita e o Tiago cortava.
E fica a última fita.
Atiraste por cima de uma rede de vôlei ou não?
Não.
Num casamento de vôlei tens que fazer, né? Tens que fazer o...
Não, não.
Entraram no copo d'água com a cena que se faz dos guardanapos, ou não? Não. Pessoas abanam os guardanapos? Não.
Não, mas
aquilo estava com uma música e tivemos a andar tipo, pelas mesas todas. Foi.
Muito bem. Isto tudo, atenção, tu tens mais pressão porque a Daniela tem aqui um negócio que envolve casamentos e despedidas de solteiro, não é?
É verdade.
Epá, eu quando sei que há negócios paralelos para além do desporto, eu tento sempre promover aqui para trazer malta que se vai casar ou que se vai despedir de solteiro.
Sim, sim.
Tem aqui, como é que se chama a marca?
Caia Shop.
O que é que fazes com...
Então, eu vendo, faço tipo kits de bridemaids ou...
É Caia com K. E não tem site, tu consegues ir pelo Instagram? Caia.
Mas kits é o quê? Aquelas é, tipo, t-shirts se vê tipo Team Bride quando vão para Sevilha.
Pode ser tudo, sabes porquê? Porque eu quando eu ia fazer isso para o meu casamento eu tive dificuldades e não
e
encontrava.
Y,
okay.
Então eu disse, pá, eu acho que é uma cena isso. Muito fixe de se fazer.
Sim, sim, sim.
Então é.
Não. Tipo, mete só Caia.
É o primeiro.
Caia, we love.
Não, e melhor, olha, já reparaste nas minhas modelos? Não, não da primeira foto, mas as de baixo são lá do vôlei.
Ah, são atletas do vôlei,
sim.
Ok. Podes pedir uma borla, não é?
Claro.
Não precisas pagar.
Ora,
a modelo.
A Amanda, a Aline, a Paquete e a Thaís são as minhas modelos.
Pronto, mas basicamente agora
pronto.
Tens que tentar vender o teu produto.
Ok, okay. Pronto, mas é isso, é tipo hobbies, pijamas, tenho canecas, basicamente o que eu quero, a pessoa noiva
sim, sim,
ou
sim.
Madrinha vai falar comigo, olha, estou a pensar em fazer um kit e tal, eu tenho 20 euros para gastar, dão-me um valor e eu digo, olha, aqui podes pôr isto e isto e faço um kit tipo para elas, personalizado e tudo.
Boa.
Pá, eu,
mas lançaste
eu tive muita
isto
dificuldade.
Depois de casar, foi?
Foi depois de casar, porque eu tive a dificuldade em encontrar os hobbies que estavam à venda aqui em Portugal.
Sim, sim, sim.
Pronto, estavam muito caros, então...
Viste uma oportunidade de negócio?
Vi uma oportunidade. Estou a começar agora, está a crescer agora, mas...
Está a crescer? Até onde é, o que é que são os próximos passos da marca?
Opa, é... Ter mais produtos e fazer
mais produtos o quê? Agora vai uma diversificação para baby showers?
É não,
para...
mas era...
É o alarme para o Tiago. Oh, atenção, baby showers.
mas dá para fazer muita coisa. Despedir solteiras e é isso. Eu já tenho, por acaso, já fiz uns, umas coisas acrílicas que se faz dos bebés.
Okay.
Tipo, o primeiro mês, segundo mês.
Ah, sim, sim,
sabes,
sim.
Para depois os bebés tirarem fotos.
Sim.
Tipo, as mães.
Ok.
Também. É fixe. Basicamente, eu dou ideias e estou aberta a ideias. Faço tudo, eu quero facilitar.
No fundo, é rentabilizar o amor.
Exatamente.
Não é? Quando há amor, vamos tentar aqui.
Eu quero facilitar a vida porque isso. Opá, eu, como noiva,
claro.
Eu não me queria chatear com isso. Eu disse, pá, minha madrinha, pá, trata disso, por favor, tenho mais coisas para fazer.
Sim,
não
sim.
Me quero chatear com isso. E ela ajudou-me. E basicamente é isso, é facilitar e.
E muito bem. Bom, então já falámos da parte boa, não é? O casamento, lindíssimo. Agora, há aqui, eu já que tenho aqui, estamos na presença de um casal, eu vou. Acho que isto vai ser muito útil a todos os casais que veem este podcast. Há muitas pessoas que veem este podcast em casal, em casa. É programa de casal. Já recebi várias mensagens a dizer isso, é verdade. Portanto, vamos ajudar as pessoas a resolver problemas, não é? Porque há problemas clássicos de relação também, que em todas as relações. E há uns que eu até me identifico, e portanto, eu tenho aqui empatia por uma queixa do Tiago. Vou agora tomar partido, Daniana, perdoa-me. O Tiago diz que tu nunca queres comer sobremesa, mas depois pedes-lhe sempre um bocado, e com isso o deixa irritado, obviamente. Porque a expectativa é muito importante, não é? Se ela não quer.
Não quero, não como. Não como.
Exatamente.
E eu, quando me sirvo exatamente a quantidade que eu quero.
Exatamente.
Eu não estou a pensar que outra pessoa vai me roubar.
Ora bem.
Se ela me disser antecipadamente, eu sirvo mais e ela já pode ficar com uma colher. Agora, não é depois de eu me servir,
exatamente,
que ela vai dizer, dá-me um bocadinho.
Mas eu só nada, quero, pá. Só quero um bocado. Mas eu às vezes faço isso de propósito, que é para educar o Tiago a ser dado, a pensar nos outros, sabe? Não, é tudo
claro,
uma tática.
Mas isto, eu acho é que é a leveza da decisão, porque imagina, para o Tiago, e para mim também, agora uma sobremesa é uma decisão importante, não é?
Sim.
Eu acho que é a leveza da decisão, tipo, eu depois tiro um bocadinho. Não, não, não. Não é? A dose, tipo, você, não sei se já têm, compraram casa ou não, ou se estão a alugar. Pronto, um crédito de habitação. Uhum. Tu tomas essa leveza de decisão. De não quero. Depois o Tiago avança e tu. Não, mas espera aí, se calhar quero um bocadinho.
Não,
se calhar quer ficar aqui com um quarto e com uma sala. Se calhar dá-me um bocadinho.
Diferente.
De...
Eu sei bem aquilo
não,
que
não,
eu peço.
Não, na cabeça do Tiago não são. Na minha também não.
Não, eu acho que de muita gente. Eu acho que isso acontece em muitos casais.
É que eu peço, pá, também pelo bem dele, né? Tipo, não comer o doce todo, percebes?
Não, isso vais inventar agora.
Isto é um argumento maldoso. O truque do ajudar que está a pensar no teu bem-estar.
E
vais comer esta baba de camelo toda?
Essa não está a fazer sentir mal.
É.
Não, é tudo pensado. É para ele saber dar as coisas, para ele ser... como é que é a palavra?
Para... saber dividir,
sabes,
não é?
Exatamente, tens que saber dividir. Então às vezes eu faço propósito, ele deixa ali o finzinho, que é a mistura de
tudo. Eu ainda tenho
bom.
Essa, não sei se tu tens também, que tens é aqui? Eu deixo o melhor para o fim.
Ah, sim,
imagina
sim,
um
sim.
bolo que no meio é assim mais, sim, tipo... menos cozido e ainda pode ter mais fim. Eu deixo o meio para o fim.
Sim.
E é quando ela se lembra.
E eu assim,
dá-me um bocadinho.
Sim, tipo, sabem as torradas quando vais a um café e dividem a torrada em três.
Exato.
Deixas a última para o fim.
Exatamente.
A do meio.
Yeah.
Vai lá, Daniana, dá-lhe uma trinca. Não pode. Epá, isto tem que estar estipulado. Tem que haver um contrato. Isso é que vivia no contrato do casamento.
Pois vi. Essas
eu, Tiago Tal, número de contribuinte X, quando pedir uma torrada, tu não podes comer a fatia do meio. Isso é que devia estar.
É tudo para o bem dele. É tudo para o bem dele.
Não, mas isto é muito perigoso, esta coisa do bem, porque eu também eu tenho exatamente este problema, que a expectativa é muito importante nestas coisas. É a mesma decisão que o crédito. Acontece ao contrário isto, tipo alguma decisão que tu tomes, que depois o Tiago, se calhar acontece, não é?
Não, por acaso não. Que ele depois
vai lá. Tipo,
eu sou
lá,
muito
tipo,
decidido. Eu sou muito decidido.
Não, isto também já é um exagero. É muito decidido. É muito decidido.
É muito. Mas é só nisso.
Sim. É sobretudo nisso.
É, mas é o que eu digo. A minha intenção é sempre boa. Ele é que leva as coisas na maldade. Tem que saber dividir.
Não é só isto, atenção, temos mais coisas. Uma delas, agora, é uma isto... queixa.
Pronto, é pá, de quem?
Uma queixa da Daniana.
Ah, ok.
Que eu acho que é comum a toda a gente. Isto tem a ver com. A Daniana conta aqui. Oh. Já tinha que vir. O Tiago disse que várias vezes chamam Diana,
não
é?
Ai, não. Já me chamaram de tudo e mais alguma coisa. E epá, eu.
O que é o mais comum?
Daniela,
Damiana.
Damiana
chamam-me boa vez.
Eu tive um problema que foi.
Diana.
Tudo. Eu tive um problema que é engraçado isto. Eu sou angolana e na altura de tirar e já sou portuguesa há muitos anos, antes de viver cá até, porque eu tinha um avô português, uhum. Pronto. E então nós, para conseguirmos tirar o documento português, nós tínhamos que pôr né, os papéis em Angola e ali no consulado faziam. E quando veio o meu passaporte, veio como Daniama.
Ah, mudaram-te o nome.
Mudaram-me o nome.
Portanto, tive uma data de anos.
Entretanto, eu em Angola estudei num colégio português e eu tinha que assinar as provas, tipo, Daniama. porque estava o meu documento português da Niama e vim viver para aqui e eu tipo, olha, eu sou daniana, mas ainda está escrito da Niama.
Mas ainda está?
Não, já graças a Deus consegui mudar, porque na altura que o meu pai estava a tirar os documentos, disseram, pá, você tem uma filha, uma, tem duas, uma daniana e uma outra... daniama. E conseguimos anular, mas já me tinham dito, ai, ia ser grande a filme, tinha que se pôr advogados e não sei o quê. Ai, que preguiça para isso, vou ficar daniama.
Mas isso é uma, de, isso é uma das burocracias que se me acontecesse, se em vez de Guilherme me tivessem registado como... Guilherme,
sim.
Eu nunca iria mudar.
Opa. A paciência para ir
para ir ao registro.
É verdade.
Não ia mudar. Ia ficar para sempre.
Yeah. Não, era eu.
Portanto, eu gabo dessa coragem de ires lá,
não, mas
estar
foi,
na fila.
Foi por sorte. Nós, quando conseguimos perceber, né, fomos perguntar como é que dava e disseram-nos logo, ei, isso dá, vai dar trabalho.
Sim, mudar o nome.
E eu assim, ah não, fica assim, meu, nos documentos e não sei o quê. Assino, mas toda a gente tem que dizer o nome correto, né?
Claro.
Mas depois, por sorte, quando o meu pai foi também tirar o documento e disseram logo, olha, aqui não está certo isto e conseguimos anular, foi sorte.
Mas resolveste em Portugal isso?
Resolvi em Portugal.
Mas não, em Portugal, eu sinto sempre que há uma bruca, que se, o que quer que seja
é
que vais tratar, eles pedem tudo, contribuinte, tipo de sangue, livro preferido, música, pá, pedem tudo para me dares uma pequena coisa.
Não, é um stress.
Bom, mas a queixa que a Daniana... apresenta, fogo, não é? Apresenta, é uma questão de expectativa também, que é o deslumbramento inicial, que é sempre numa relação. Porque a Dina diz que quando conheci o Tiago, são palavras dela, fui enganada.
É verdade, essa história.
Ah, tu já estás também consciente que...
Não, já sei porque essa história é contada, se calhar, todos os Natais.
Todos os Natais? Até tu já sabias contar a história?
Já sei contar a história.
Ah, já sabes contar a história? Então pode ser o Tiago a contar.
Posso contar? Então pronto, nós conhecemos-nos no vôlei de praia.
Sim.
E quando nos conhecemos, houve alguém que disse que eu tinha dinheiro.
Espera, também não foi assim parece que eu sou uma gold digger.
Então vá, conta lá tu que tu contas melhor. Ela se calhar é melhor ser ela a contar.
Opa, não, é normal. Ele tinha estado... É normal aqui o pessoal do voleibol, toda a gente conhecer toda a gente. Uhum. E tinha sido o primeiro ano que eu tinha visto o Tiago na praia.
Ok.
E eu perguntei...
Homem atlético.
Quem é aquele que por acaso jogava bem voleibol? Porque ele tinha estado intercâmbio
no Brasil.
E entretanto, pronto, disseram, pá, ele é bom rapaz, assim, eu tentava,
estudioso.
Pé de sobremesa.
E não disseram que está bem de vida, mas disseram...
Sim.
Pronto, e eu, está bem. Então viu a jogar, por acaso jogava bem, tipo... Fiz
check,
logo um check. Era girinho.
Nesse torneio.
Mas vem na ordem, primeiro vem joga bem, depois é girinho,
não
é?
Não, porque tem que chamar a atenção de alguma maneira,
claro,
né?
Claro,
como é que
sim,
me chama
não.
a atenção a mim? Era jogar através bem voleibol.
E depois, nesse torneio, eu tinha um exame da faculdade no dia a seguir ou dois dias a seguir e então estava a estudar.
Tipo, sei lá.
Por acaso, nesse
estudioso.
Estudioso. Mais
check.
Um check.
Sim, senhor.
E depois estávamos a sair.
Homem, até eu estou a ficar neste momento, epá, fogo.
Estávamos a sair da praia, eu com o meu carrito e ele atrás a buzinar-me também com o carro e eu, tem carro.
A buzinar?
Não, sim, porque ele...
A meter-me já com ela.
É, realmente, o Tiago é tramado.
Pronto,
estava montado num bom carro aí.
Estava num carro, num coisa, e eu assim, fixe. Entretanto, começamos a falar, bem, quando eu fui a ver... O telefone dele era pior que o 3310. Era tipo...
É bem antigo. Okay.
Era muito antigo. Só dava para jogar Snake no telefone dele. Tipo, nunca tinha dinheiro no telefone.
Mandava call-mes.
Mandava call-mes e toques e cenas assim. O carro era dos pais. Foi por acaso que ele pegou no carro naquele dia.
E estudar também foi por acaso nesse dia.
Estava a acabar a faculdade. E pronto.
Não,
e eu assim, fui enganada. Tipo, eu gozo a dizer, fui totalmente enganada, né? Mas olha.
Não. Na verdade, tornei-me um bom homem.
Não,
toda a gente diz isso. Depois de começar a namorar comigo.
Mas é normal haver, isto é um problema. Atenção, eu estou a usar o vosso caso porque isto é um problema comum a todos os casais. Que é, ao início, há sempre. Nós apresentamos a nossa versão melhorada.
Sim.
Sem dúvida.
Não é?
Pá, eu acho que sim.
Provavelmente o Tiago também, ou seja, tu também apresentaste a tua versão
também
melhorada,
enganei,
não é?
Um
acho que
claro, toda
tudo,
a gente faz isso,
claro.
Tudo claro,
nos
claro.
Primeiros
queremos
encontros,
conquistar, não é?
Claro.
O mais importante. Agora, como é que isto se resolve, não é? Como é que nós. Qual é o segredo para a paixão perdurar havendo uma. Não, pode perdurar na mesma, havendo esta expectativa inicial, mas sermos mais sinceros. E eu acho que se calhar é fazer uma versão melhorada nossa, uhum, aproximada daquilo que nós somos. Porque, por exemplo, o carro foi claramente o oposto. Ela achou que tu tinhas, tu se calhar também plantaste isso, quiseste plantar essa ideia de que tinhas o carro.
Não, deve ter sido um acaso.
Foi um acaso.
Foi
um acaso.
Não me recordo. Não tenho.
Eu acho é que a versão melhorada não pode ser o oposto.
Sim.
Sim, mas eu acho que isso também depois... nunca acontece. Ou acontece em casos raros?
Não, há pessoas que...
Epá.
É tipo a mesma coisa de tirar aquelas fotos cheias de filtro e depois, na verdade, pois, não, exato, é isso. Porque eu acho que quando foges muito, yeah, depois quando encaras a realidade, tipo, a desilusão é maior.
Mas tu queres
maior.
Sempre... Imagina, quando... Epá, já aconteceu de certeza a toda a gente. Agora, se calhar, ninguém aconteceu com ninguém, só aconteceu só comigo consigo. E estão aqui a entalar. Mas, por exemplo, quando tu queres conquistar uma pessoa, uhum, e imagina, no verão, tipo aquele amor de verão, assim, e a pessoa... está com amigos e está a sair e está tipo jovem. Epá, e apanhas uma semana tu em que tu estás em casa, em que não estás a fazer nada. E a pessoa diz, olha, hoje vou sair e não sei o quê, com amigos. Eu não vou dizer que estou em casa a ler a e vou ler. Dizer, ah sim, hoje também vou ali com os amigos, mas não sei onde. Mas não sou assim uma pessoa sequer tão social. E estou, uhum, a plantar uma ideia de que eu sou um homem social que vai para a noite e beber um vodka maracujá, quando estou em casa, no computador, a jogar. Ou seja, essa versão melhorada, sim, se calhar mais vale ser sincero e dizer, olha, hoje...
Por acaso.
Hoje estou aqui no computador, mas podemos fazer uma versão melhorada, uhum, não é? Mas olha, bati o recorde mundial do Sims. Bati o recorde. Nem há recordes mundiais para bater no Sims, mas.
Sim.
Acho que podes criar uma ideia melhorada tua nisso.
Eu acho não que sei. No início é sempre assim, mas depois é a realidade, não é?
Mas o choque de realidade, às vezes.
Mas lá está, se for um choque muito grande, pois, fica tipo, ah, isto está-me a enganar, não é? Estou a ser ainda mais enganada do
tipo,
que...
O Tiago, olha, também já ia... O Tiago está a estudar... Era para o quê? Qual era a...
Desporto, ciências do desporto.
Pronto, mas quando ela te apanhou...
Ah, era cinesiologia.
Então, olha, logo o nome, pô, parece que estás a ver. Logo o nome mete medo. Logo o nome mete medo.
Era difícil.
Ai,
era
eu
difícil.
Pensei, meu Deus,
era uma cadeira... Basicamente era... Fazes um movimento, fazes uma flexão e eu tinha que saber os músculos que estão envolvidos, que tipo de movimento é que estão a fazer.
Pronto.
Era uma coisa.
Isso
complicada.
Parece uma coisa. Agora, tiveste boa nota ou não? Se tiveste?
Não.
Não? Então devias ter dito
bem
logo.
Um 11.
Pronto, eu acho que aí é. Estou a estudar tal, mas olha, não corro assim tão bem, não é?
Não, depois disse estou a estudar, pá, mas é por uma cadeira que eu estou repetida.
E era?
Yeah.
Epá, mas isso não podes dizer, peraí. Isso não... Epá, tu
não,
se queres conquistar, não podes dizer que estás a repetir. Ah, mas tu disseste?
Não, acho
não,
que
eu
não.
Acho que não.
Ela veio a saber depois.
Sim, depois. Do tipo, ah, ele estudou, sim, mas estava tipo a estudar uma cadeira que ele estava a repetir.
Eu acho que aí tens de dizer, é uma cadeira que eu quero melhorar. Não é que eu estou a repetir, é que eu quero melhorar. Não é?
Eu tive ali uma notazinha e eu quero um bocadinho melhor só para ter uma média mais...
Tem que ser sempre a positiva.
É verdade.
Casais, estão a gostar deste episódio? Estão aqui vários ensinamentos importantes, não é?
Sim.
Aprender.
Pá, mas não enganem muito.
E nós já estamos juntos há algum tempo.
Vai fazer 10 para o ano.
10 anos?
Para o ano
casaram-se
fazemos 10.
Já, casaram-se quanto tempo depois?
9 anos.
Ah, foi...
Não,
ah,
não,
só
não, não, 8.
8 anos.
Pois. Nós tivemos que adiar o casamento um ano. Tivemos que tomar essa decisão.
Porquê?
Por causa do
Covid. Porque houve uma altura que não deu mesmo
não,
para
o
casar.
Não, o Covid começou em fevereiro e nós, neste ano, íamos casar em junho.
Foi à segunda, então?
Então foi adiamos um ano.
À terceira?
Não. Foi a segunda.
A variante Omicron, outra vez?
Não, porque na segunda...
Não, aí foi no mesmo ano, mas foi uma alteração de datas. Tipo,
porque eu fui chamado à Seleção Nacional e então já não pude ir na primeira
data.
Espera
aí que esteja.
Não,
espera
aí que eu adiei um casamento porque ele foi chamado à Seleção.
E depois foi na terceira data.
Tiago.
E depois não foi.
Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vossa vida, menos quando és convocado para a seleção. Não é?
Claro,
é assim.
O país acima de tudo.
Temos um patriota aqui.
É.
Mas era um amigável? Era um torneio? Era...
Não, nós no vôlei somos convocados para estágios antes das competições.
Okay.
É mais ou menos como no futebol.
Também. Ok, ok. Uhum. Pronto, sim, mas foi.
Não, mas eu sou tranquila em relação a isso.
Mais importante é que foi.
Lá está, não sei se é porque eu jogo vôlei também, mas...
Consegues perceber?
Consigo perceber. Ele jogou na Áustria, ele esteve fora a jogar.
Sim.
Três anos. O primeiro eu fui com ele, depois eu voltei.
Ah, tiveste fora enquanto estavam...
Juntos.
Foi, então...
Na altura que ainda era Skype, se calhar, não? Ou não?
Não,
já era. Mas tu tens de perceber...
Foi há pouco tempo.
Ah, foi há pouco
imagina,
tempo.
Foi antes de ir para o Sporting que estive na Áustria.
Ok.
Nós fomos o primeiro ano, estivemos lá juntos... O segundo ano, que eu resolvi voltar e ele ficou lá, foi nesse ano que ele me pediu em casamento. Que eu disse, eu também não ia deixar ele ficar.
Sim, ok, ok.
Estou a brincar. Mas foi isso, antes dele, no ano a seguir de nós estarmos juntos lá, ele pede-me em casamento. Teoricamente íamos casar no ano a seguir, não casamos porque houve Covid.
Sim, sim.
Ele ficou ainda mais um ano na Áustria e depois voltou.
Como é que faziam? Ias lá ao fim de semana?
Não dá,
na Áustria. É? A Áustria é longe, é bastante longe.
Pois não sei, então que não se viam mesmo?
Não dava porque não eu tinha jogos também sempre ao fim de semana.
Então qual foi o tempo máximo? Natal. Ficaram assim sem...
5 meses, pai.
Foi...
De janeiro a...
Isso é um grande desafio à relação.
Foi de agosto a dezembro, depois vieste para o Natal. Pronto. E foi de janeiro a...
A junho, pai, quando maio. Eu vim. Maio, junho. Foi um bom teste e foi superado com sucesso, tanto que ainda estamos juntos. Sim.
Foi uma despedida solteira, até porque o Tiago não fez despedida solteira, porque disse que já teve um...
Já teve dois anos de despedida
solteira.
Não. Okay, mas portou-se bem.
Mas pronto, mas foi um passo importante também porque solidifica uma relação, não é? Uma relação que sobrevive a isso é uma relação que...
Sem dúvida.
Não é um grande teste. Uhum. Todas as relações iam passar por uma experiência na Áustria. Não é? Sim, casais, vão para a Áustria. Se estiverem mal, vão para a Áustria.
Bah, olha, aí eu... Pode parar ou fica para sempre.
Não, então, mas fica para sempre é o melhor teste.
Não,
falar.
Sem dúvida. Não, é muito difícil.
O teste Áustria, fica assim.
É muito difícil namorar à distância. É preciso muita confiança, muita conversa, até porque...
Alguma disciplina, para não é? Porque
não, tem, sem tem dúvida. Que... E a Áustria, na altura, era uma hora só de diferença de horários, era uma hora mais tarde, e mesmo assim, na altura, eu ainda, no primeiro ano eu ainda não estava no Sporting, estava na Lusófona, e tínhamos jogos, o meu treino acabava super tarde.
Sim.
A hora que eu estava a ir para casa era a hora que ele já estava a ir para a cama e quase falávamos muito pouco.
Uhum.
Então, e era só uma horinha. Há pessoas que têm e é ainda mais complicado.
Mas depois chega um fuso horário que é impraticável, porque tu, pá, se estás no GMT mais 7, tipo 7 horas de diferença, é pá, já não
pois,
dá.
Pois, nós agora estamos com um amigo em Bali e é estamos nós a acordar e está quase ele a dormir ou sei lá. Mas é difícil.
Tenho aqui mais. Vamos continuar a resolver problemas das pessoas, não é? Acho que é o mais importante.
E um dos casais.
Exatamente. E aqui vamos falar de pontualidade.
Ai, credo.
Pronto. Isto é uma meia-culpa da Niana. Eu aqui identifico-me com a Daniela e também faço meia-culpa. Que diz: eu atraso-me imenso quando vou a uma festa ou a um jantar. O Tiago odeia isso em mim. Porque tu és extremamente pontual.
Sim, eu sou daquelas pessoas que prefere chegar 10 minutos antes do que 1 minuto depois. E normalmente...
Acho isso horrível.
Pois. Eu normalmente estou em casa, imagina, a hora de sair é às 5. Eu normalmente estou pronto em casa, já sentado no sofá às 10 para as 5. E está ela ainda a vestir-se, a maquilhar-se.
eu
começo logo a ficar nervoso.
Eu sei no que é que eu tenho que me atrasar. Tipo, treinos, não me atraso. Na altura eu trabalhava, não me atrasava. E agora, para o jantar...
Pois, mas é o problema, eu acho que é o grau de confiança que tens com as pessoas para onde vais.
Também. Obviamente, depende do que é que eu vou,
mas
né?
Mas está mal,
for,
não
tipo,
é?
Um jantar...
Eu estou a fazer a minha culpa também. Está
não,
mal.
Não, mas eu relaxo muito. Mas isso tem a ver com... Pá, não sei. É uma cena cultural também minha. Nós em Angola... Nós tínhamos uma festa, começava às 7 da noite e nós só começávamos a aparecer a partir das 10.
Mas há uma etiqueta. Bem, mas às 10, porra, 3 horas à espera.
Não, porque
não,
aquilo é.
Não,
tipo, não é a espera, mas as pessoas iam chegando e tal. Mas, por exemplo, olha, todos os domingos, agora depois de Covid perdemos um bocadinho este hábito, mas todos os domingos nós íamos almoçar a minha avó.
Uhum.
Epá, e almoços que
combinado às vezes para as 2.
Almoços que começam.
A malta a chegar às 4 para almoçar.
Para almoçar?
Sim.
Então vocês ficam à espera?
Não, fica-se à espera um bocadinho, depois às tantas começa-se a comer.
Claro.
Depois vão chegando.
Sim, depois fica lá o resto do dia.
Há uns chegam só para jantar.
E depois eu aviso ao Tiago sempre, bem, tens de comer sempre antes, ele que está habituado a almoçar a 1 da tarde, ou meia e meia, tem que comer um bocadinho antes da coisa.
Epá, mas tu és muito... ele é um grande homem, tu és muito paciente. Porque se isto é uma coisa, ou seja, se fosse uma coisa... Eu não valorizo assim da pontualidade, eu também sou um bocado assim.
Uhum.
Mas esperar 2 horas por pessoas.
Mas às tantas já estás à espera que isso vá acontecer, portanto já não é um impacto. Foi um impacto 1, 2 vezes, às tantas.
Mas és uma pessoa muito tolerante, pá.
Acho que não.
Isto era daquelas que me dava veia, que eu ficava pá.
Para lá, sabes que isso vai acontecer. Então, tipo, obviamente não é ficas tipo duas horas à espera de comer, não. Tem lá sempre umas coisinhas para ir petiscando, né? Pois. Mas é tipo, o objetivo é ficar lá tipo, tranquilo, sem stress. Eu acho mas estou bem melhor agora em relação à pontualidade.
Eu acho que, dias.
Que ele fica. Tu gostas? Tu gostas de ter a fama de ser atrasado?
Mas eu acho que o que é importante em casal, e agora voltamos aos nossos ensinamentos para as pessoas, é a coisa mais importante quando há atrasos é não atribuir as culpas em público.
Sim, sim, sim.
Que é o que acaba sempre por acontecer.
Ditado, como é que é o ditado? É defende em público, critica nas...
Não, mas nenhum casal faz. Quando chegas atrasado, tô, estas horas, acaba sempre por acontecer. Foi ela,
não,
foi
sempre,
ele.
Sempre, sempre. Epá, a Daniela é já pode. Sabe.
Não, ela já sabe, porque normalmente se nós vamos chegar atrasados, eu já vou no carro a dizer, fô, pá, já estamos atrasados, pá,
mas
culpa
tem que ser
no carro.
Um filme.
Mas depois ela já assume a culpa quando chega. Malta, chegamos atrasados, mas fui eu.
Ah, assumir a culpa é bonito. Não, isso é bonito.
Não, isso eu faço. Eu tenho noção.
Mas isso é raro. Eu tenho a grande parte das minhas discussões conjugais é o motivo dos atrasos. Nós chegamos lá, pá, a culpa normalmente é sempre minha e é sempre uma culpa em público. É, pois, o Guilherme, é sempre a mesma coisa.
Ficas nervoso.
Eu acho que o carro, por exemplo, é um território neutro que é bom.
Sim.
Não, mas por acaso, mas se alguém comentar isso, eu digo logo, pá, fui eu, ou ele diz, pô, já sabem sempre. Então, é sempre assim. Mas no carro ele fica...
Mas é justo.
Ele a reclamar é assim, né? Parece.
Mas é justo, pá. É justo. E ser no carro é um bom gesto.
Eu sei que é irritante. E, atenção, eu forço-me, estou cada vez mais, não é?
Mal seria.
Pois, era um sinal. Mas já estou melhor, já estou bem melhor. Antes, infelizmente... Eu deixo estar.
Sim.
É porque eu às vezes gosto de ter, tipo... Como é que é? Desafios para mim mesma, tipo, vou ficar aqui na cama e depois tenho 15 minutos para estar pronta, estás a ver? Não é tipo levantar-me claro. E...
Sim, mas 3 horas... Mas atenção, há uma escola também em Portugal, de pá, aquela etiqueta de festas, que é nunca chegares à hora, não é? Chegares sempre um bocadinho, tipo, mas é 10 minutos, 20...
Sim.
Porque quem aparece à hora também, não é? É chato.
Não, mas...
Quem está lá à hora que é para estar, é tipo,
sim.
Calma.
Não, tipo, por exemplo, pós-treinos, pá, nunca estar lá na hora é estar atrasado. Porque...
Ah, não, pós-treinos não, sim. Eu digo para um evento social.
Sim, mas lá está, depende dos sítios que vamos, não é? Há sítios que precisas de toda uma preparação.
Sim.
E não sei, agora, pois, eventos para estar ali...
A parte boa de seres dos primeiros a chegar a uma festa é que não há aquele momento constrangedor em que tens de ser tu a cumprimentar as pessoas
isso.
Todas.
Isso é bem constrangedor.
Sim. Tens que
eu
decidir.
Gosto de relatar e as pessoas quando chegam vêm cumprimentar.
Eles é que têm de decidir, não é?
Desde miúdo, que isso é bué constrangedor.
Pois
tipo,
é.
Chegares com a tua mãe ou com os teus pais foram entregar à festa de aniversário de alguém e tens que estar a cumprimentar os pais todos. Ou
yeah. E com a tua mãe a dizer, então não cumprimentas.
Não foi assim que eu te eduquei.
Não foi assim. E tu vais tipo atrás dos pais a serpentear entre as pessoas, não é? A ver se não te vêem. Yeah. Mas pior ainda do que chegar, eu acho que pior do que chegar tarde... É não ter a noção de quando sair. Há pessoas que não têm a noção de quando é que se deve sair de uma festa.
Pois.
Tipo, uma festa em casa de alguém, de repente ficam lá, tipo, são 2 da manhã, a pessoa quer ir já dormir. E tem ele tipo, olha, não querem agora ver um filme?
Nossa. Não, sabes que às vezes acontece, fazemos convívios lá em casa, e o Tiago às vezes imagina, vai pessoas lá para casa almoçar, e ele quer fazer a cestazinha dele. E ele pega, às vezes, tipo, ele é que leva as pessoas lá para casa, e, olha, vou ali ao quarto. Eu fico...
Tom. Às vezes não digo nada, desaparece só assim sorrindo.
Sim. Eu fico,
mas vais fazer o quê? Vai?
Tipo,
vou dormir uma cesta aí.
Tu vais dormir mesmo?
Não, às vezes. Ou ele, tipo...
Durante uma festa?
Não.
Durante um convívio,
tipo...
ou chamamos algumas pessoas para ir lá.
Não, mas dia de semana, não. Tô
convívio
a dizer,
coisa básica, não é uma festa.
Ou então imagina, está ali o pessoal. Não, às vezes não é um convívio, é tipo, olha, vamos buscar cenas para comer e comemos lá em casa. Tipo, começa a ficar à noite e ele, bem, vou lavar os dentes, tipo. Como se fosse... Ele vai fazer as cenas e eu fico lá.
Mas isto é um nível da vontade com amigos, que é fazeres o mesmo que fazes quando estás sozinho em casa, mas com amigos.
Mas não. Nós temos essa vontade com os nossos amigos e com quem convidamos lá para casa.
Nunca lavei os dentes com amigos em casa. Pá, sei lá.
Não, mas não lava os dentes à frente das pessoas, né? Ele,
sim, mas ele
avisa
tipo,
que
malta,
vai.
Espera aí, agora vou fazer as minhas coisas. Vou barbear, vou tipo... Tipo, estou a te imaginar uma festa de boxers. Estás tipo tranquilo na tua...
Mas por acaso tenho assim à vontade. Eu, por exemplo, quando chego à casa de alguma pessoa, tenho assim à vontade, por exemplo, de tirar os sapatos, de me deitar no sofá. Sou uma pessoa assim bastante...
Eu digo...
Não, isto, não,
a sério, acredito.
Isto é não ter noção do espaço.
Não acredito. Não, claro que tenho noção com quem é que estou. Sim, mas deixo as pessoas bastante à vontade.
Vais ao frigorífico e tipo... Olha, tenho que ser.
Epá, tenho que ser. Posso ir buscar alguma coisa e
mas pede,
vou.
Mas pede.
Não, pede sim.
Ah, sim. Não, isso é educado.
Eu tenho que estar sempre...
Mãe, eu sou educado.
Mas eu às vezes digo, Tiago, então, tipo, fica mais em sentido.
Ah, sim, ela dá meses.
Mas normalmente são as pessoas com esse perfil que acabam por ficar mais tempo na festa. Se calhar tu és e não tens noção.
Não,
nunca
não.
Aconteceu vocês ficarem... Não são os últimos a ir embora?
Não.
Nunca, claro, okay.
Nós, graças a Deus, temos um bom... Tipo, olhamos um para o outro. Isso. É sempre... Para cá, pois, estamos sempre em sintonia em relação a isso.
Mas os casais não ficam... Normalmente, a pessoa que faz isto não vem em casal. É uma pessoa que vai sozinha à festa.
Ah. Sim, vai-se deixando ficar.
É uma pessoa que vai deixando ficar, não é?
E agora, vamos fazer mais não sei o que é isso.
Yeah. Vai prolongando e prolongando.
Às tantas fica só sentada, tipo, não está a fazer nada, mas também não percebe que é...
E não é, não, nunca tem um grau de intimidade muito elevado com o dono da casa.
Sim.
Até é uma pessoa que foi, que tipo, não tem mesmo noção. É uma pessoa tipo, não gosta de estar em casa sozinho, provavelmente, não é?
Yeah.
E então fica lá eternamente.
Yeah. Pá, não queremos mandar ninguém embora, né? Mas às vezes é
Mas
tipo...
como é que dizes?
Não, epá, já, lá está, o Tiago começa.
Amanhã tem que acordar cedo.
Ah, tu dizes.
O Tiago começa, vou lavar os dentes. Ou tipo, ou então...
Amanhã tenho que acordar cedo, pá, estou cansado hoje, acordei cedo.
Mas então... isso pode ser deselegante, pá.
Pois pode, estamos... é difícil.
O que é melhor nisto é ter filhos.
Nas coisas.
A parte boa de teres filhos é, malta, os putos têm que ir dormir.
É.
Isso é uma boa tática.
Começar a dizer que já está a ficar tarde.
Então,
pois é, olha, adormeces no sofá.
Levantar as cenas, de tipo, começar a limpar.
Sim, sim.
Isso é tão mal. Isso é tão mal. Mas
essa é a grande pressão. Quem se aguenta a essa é mesmo sem noção. Tipo, quando o dono da casa começa a limpar as coisas...
Mas não. Quem é que está pior? É a pessoa que fica lá eternamente? Ou é o dono da casa? Mas não, ele, o dono da casa está em casa, não é? Mas levantar as coisas quando estão convidados. E começas a arrumar. Começas de repente a fechar as janelas. A apagar as luzes.
Imagina.
Está lá uma pessoa, já está a pessoa às escuras.
Tu, olha, queres dormir aqui?
Queres dormir? Vai buscar
uma
almofada.
Tem ali um quarto.
É.
Mas...
é
não, pá, mas assim parece que chutamos as pessoas, mas não. É tudo. Mas as pessoas que vão lá à casa são sempre boas amigas
pleras.
Nossas. Não. Nós não temos esse...
Mas... Sim, o truque é só convidar pessoas que têm noção.
E que nos conheçam, não é? É isso. E que nos conheçam. Nós brincam, somos uns velhinhos. A gente gosta de convívios. Sair à noite não é muito...
É o quê? Mas que é tipo jogar Monopólio? Tipo, não.
É, fazer jogos. É. Cada um leva uma coisinha e ficamos
que é que
lá
joga?
A conviver. Nós estamos viciados. Nós,
num jogo de tabuleiro, não sei se conheces, que é o Catan.
Sim, jogo bastante, sim.
Pá, sou grande viciado nisso agora.
Ovelhas?
Trigo, madeira e barra.
Pois é.
É bem fixe.
Catan.
E ficamos lá.
E o tabuleiro é muito bonito, que é com os hexágonos.
Exato.
É muito fixe.
Mas já não jogo há algum tempo, por acaso. Temos eu agora tenho jogado um muito simples. Como é que se chama? Pá, é um que tens, basicamente tens 100 números. Vocês já jogaram isto? Cada cartão é um número.
Uhum.
Jogas com várias pessoas. Tipo, já estive a jogar, éramos para aí 13. Tiras um número, calha-te um número. Imagina, eu fiquei com o 3, tu ficaste com o 47, tu ficaste com o 12. Não se pode falar. E tens que ir metendo os números um a um. E completar a ordem em ordem crescente. Ou seja, não podes, imagina, eu tenho que meter primeiro, eu sou o 3, meto primeiro o 3.
Uhum.
Depois és o 12, mas nós não sabemos os números dos outros.
E tem que ser...
E já joguei com 16 pessoas, que eram 16 números aleatórios, e já fiz isto com cada um com 3 cartas, com 3 números, e conseguimos fazer a ordem toda.
Ixi.
Com 16 pessoas.
E como é? Eu pá, voluntarismo
é pelo timing, imagina, é o timing. Uhum. Estás a ver? Tipo, se tens, imagina, está o 1 na mesa, está o 3, está o 5, e tu tens um 9. Quando está o 5 já tens que começar a aproximar. Estás a ver? Quando é o 7 já estás, estou cá.
Mas os números não estão todos esgotados. Ou seja,
não,
vai haver
calham,
intervalos.
Sim. Exatamente. Ou seja, são 100 números. Estão a jogar 16 pessoas, há 16 números que saíram.
É
boa da louca.
É porque tu não sabes se vai estar o 8 ou...
Não sabes o que é que vai estar. Este jogo é dos melhores jogos. Porque este jogo, primeiro, não te cansa. Porque pá, podes ter imensa gente, portanto é sempre imprevisível.
Uhum.
Podes jogar, não precisam de ser 4, não precisam de ser 6. Pode ser um
não é muito competitivo. O Catan é, mas o
não
Catan
é competitivo.
É mais.
Então joga isto, para ver. É porque depois começa a acontecer.
Competitividade, pá, sério.
Mas começa a acontecer. É, há pessoas que começam a meter. Imagina, o que acaba para acontecer é alguém que tem um 22, outro tem um 23, outro tem um 24. Estão os três aqui. Sou eu. Quando um mete o 23 e o outro mete o 22 por cima, rebentou.
Ah, certo. Pois é.
Perdo do 22.
E o que meteu o 23 antes do 22 vai levar. Pá, este jogo é muito divertido. Eu não me lembro do nome, pá. The Mind. É o The Mind. Está ali, é o primeiro.
Olha, isso é fixe.
Pá, The Mind. Porquê? Porque isto é tudo, tens que jogar, tipo, sim, no fundo é como se estivéssemos todos juntos pela mente. Estás a ver? Pá, portanto, 3, 16 não foram, pá, exagerei. Já joguei com 16 pessoas, mas só fizemos duas, acho eu. Mas tipo, 8 pessoas, com 3, cada um com 3 cartas. E conseguimos fazer a ordem.
A malta estava na mesma sintonia.
Mas pá, estás lá, tipo, uma hora a fazer, estás a ver? O Catan também é muito giro.
E depois mas... é tipo, se ele perde o primeiro, vamos a outro, vamos a outro.
Ah, sim, sim, sim. Então mas o Catan que... demora, pá.
Sim, demora.
Catan... Uma hora, pá. Aí,
já, dizer. Mas há Catans de 2, 3 horas.
Depende,
pá,
do número de pessoas, sim, depende do número de pessoas.
O risco também é um jogo que demora imenso. É, mas demora imenso, é, pá.
E também depois... demora muito.
E às vezes chateia-te tu, a ti calha tipo um, a ele, a um jogador calha um, sei lá, um objetivo tipo ficar com a Ásia, não, ficar com a Oceania. E tu é tipo rebentar com 50 continentes, com 50 países.
Matar os Jesus.
Matar os Jesus, é uma coisa muito difícil. Tenho mais um comportamento assim que, de casal que é fraturante, que são comportamentos desviantes à noite. E ambos se queixaram disto. O Tiago disse, a Daniana fala de noite enquanto dorme. E tu disseste que o Tiago, quando está a dormir, abana os dedos dos pés.
Os pezinhos. Parece um bebê, ele fica assim a abanar os pezinhos. Eu não sei como é que ele faz isso, sinceramente.
E que
ele...
é viciado também, desculpa, é viciado em jogos de computador e muitas vezes tu vais dormir e ele, nossa, fica no computador a jogar e com o barulho acorda.
Nossa, não tenho noção. Qualquer dia, os vizinhos vão lá bater a porta a perguntar se está tudo bem.
Não, mas eu não jogo muito de noite.
Não, de noite não, mas às vezes estou a fazer tarde, a
imagina
cestinha.
À tarde ela está a fazer cesto. Okay. Eu jogo CS, não sei se conheces.
Sim, 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 Counter-Strike, sim.
Sim, e de vez em quando mando uns berros.
Não, de vez em quando?
Quando morro, ou quando alguém não faz aquilo, sim, que devia, mando uns berros. Nossa. E ela fica toda chateada.
Mas o dos pés, como é que é?
Dos pés, foi um hábito que eu ganhei. Eu fico com um pé em cima do outro, é estranho. E fico assim, banal.
Mas enquanto dormes?
Sim,
eu adormeço assim, às vezes a dormir, a Daniela diz que eu também faço isso.
Ele está a ressonar e está os pezinhos assim a bater.
É estranho.
Pá, tens que ir ver isso ao médico, pá.
Sim. Eu vou, para a semana chegar, vou ao médico por causa aqui do meu joelho, se calhar vou-lhe pedir também.
Isso é um princípio de qualquer coisa, pá. Não sei.
Não, mas que é estranho, é?
Yeah. E tu fazes barulho? O que é que é?
Ela fala à noite.
Ah, tu falas?
E eu puxo por ela.
Nossa.
Imagina ela. Mas eu aqui no táxi. E eu, mas estás no táxi a fazer o quê? Ah. E ela ainda me responde outra vez. Às vezes ainda temos assim duas ou três conversas até ela. Epá, para, já sei que já estou a falar à noite. Assim.
É porque depois eu vou. Yeah,
mas
vou
isso é perigosíssimo, pá. Isso
por quê?
Pá, perguntar coisa. O quê? Não, perguntar coisa à noite.
Diz-se quando não podes acordar um sonâmbulo. Não é?
Um sonâmbulo.
Mas
isso
falo.
Não,
é perigosíssimo porque podes descobrir coisas que estão quietas. Quando estás a falar com alguém à noite, tipo, pá. Não, mas isto não se deve alimentar, acho eu. Não é perigoso.
Não tenho a certeza.
Acho que uma pessoa quando está a falar é tipo deixá-la.
vai até onde quiser.
Mas é normal tentar perceber o que é que estás
a fazer.
Não, tu falas tipo. Não se percebe nada.
Ah, tu não falas bem português, né?
Não,
não é? Tipo, quando estás à noite não falas português.
Não, às vezes não.
É assim uma coisa estranha.
Mas eu já tive histórias com o meu irmão. Olha, o meu pai, uma vez, lá em Angola, ouviu. Pá, acharam que estavam a assaltar a casa, estavam a ouvir muito barulho de porta.
Sim.
E o meu pai disse: pá, um ladrão não pode ser tão burro ao ponto de fazer tanto, claro, barulho. Era eu a tentar abrir as portas para sair de casa. Já tive histórias assim da minha mãe acordar e eu estar em cima do móvel.
Estavas em cima do móvel? Yeah. Mas isso já é sonambulismo, calma.
Sim, isso é sonambulismo. Já tive isso, já. Só que agora,
nunca
só falo.
Presenciei nada.
Nunca
disso.
Aconteceu.
Agora não. Só falo. Agora melhorei. E mesmo assim, pronto. Eu acho, epá, que já não falo muito, mas sim. Quando eu era
qual
mais nova...
Qual é que adormece primeiro?
Eu, normalmente. Eu adormeço muito rápido.
Muito rápido. Do tipo, tchau.
Tipo, estou no telemóvel. Vá, vou dormir. Estou errado 2 minutos, estou a dormir.
Estou a cozinhar um leitão e adormeço de repente.
Não, mas ele é muito, tem muita facilidade em dormir. Eu não, ainda rebolo.
Mas o sono é uma coisa importante em casal porque é imprevisível. Porque tu, quer dizer, é imprevisível, não é imprevisível, mas tu antes, ou seja, não é das primeiras coisas que reparas numa relação, não é? O, sim, padrão de sono.
Uhum.
E depois apercebes, espera aí, ele ressona, espera aí, ele isto, espera aí, durante, vais a percebendo ao longo do,
sim,
tempo, não é?
Sim.
E é uma coisa sempre em mutação constante.
Há muitas coisas que só vês quando já vives com a própria pessoa.
Sim. Sim, mas o quê? Eu sinto que há aqui coisas guardadas.
Não. Por exemplo, da louça, da forma, sim, como tu geres as tuas roupas, se atiras para o chão, se
penduras nas portas.
Essas pequenas coisas.
Nas portas.
Porque aí voltamos àquele tema da ilusão. Tu, no início, quando estás a conquistar, se a convidares, se calhar, para a tua casa, vais ter aquilo tudo arrumadinho e coisa. Mas se calhar depois, quando já viveres com ela,
vocês viviam juntos antes de casar?
Sim.
Sim.
Tinha que ser, era para ver se funcionava.
Flagrante, pá.
Achas?
Não fazer?
Não. Não, o que vocês fizeram é o que se deve fazer.
Sim. Sabes que há pessoas que dizem tipo, vocês dizem que amam. Amar é aturar os punhos dele, a ressonar, a roupa dele, sim, atirada no chão. Isso é que é. Mas a convivência
casam...
é muito importante.
Claro, sem
viverem casais que casam sem viverem juntos, não, é um erro flagrante. Isso...
Pode dar.
Não sabes o que é que a outra pessoa, como é que ela é, não é?
E depois há a desilusão, não é?
Claro. Sim. Então, vais ter que conviver com a realidade,
sim,
não é?
Sim. Do tipo, ai, agora vai ter que ser isso.
Mas mesmo sem casar, pode haver uma desilusão, tipo, já tens um compromisso. Imagina, ou compras uma casa, e há mesmo comprar uma casa com alguém, tens que fazer...
Não, tem que...
Tens que fazer o test drive
antes. Sim, tem. Sim. Por acaso, isso, estávamos de acordo e fizemos logo. E, obviamente, conseguimos fazer, né? Há casais que não conseguem mesmo, não vivem juntos antes porque não dá.
Pois.
Eu, pronto, tinha uma casa no... dos meus pais, e ele, pronto, esteve a jogar nas Caldas e quando vinha para Lisboa já começava a depositar as coisas lá, okay, lá em casa. Eu vivia com o meu irmão, entretanto o meu irmão foi viver com a namorada e eu comecei a ficar em casa sozinha. E,
okay,
e aí os pais dele já transformaram o quarto dele em escritório, já foi, teve uma dica.
Ah, isso é logo a dica, pá.
E...
quando
e
o teu quarto...
já não podes voltar.
Já não podes.
Tipo, olha, já está aqui um escritório. Então,
isso, pronto, é um momento triste, pá, quando os pais ocupam quando o nosso quarto... Porque quando saís de casa, tu tens uma expectativa que o quarto fique lá.
Sim, e sentes sempre que aquele espaço vai ser sempre o teu,
mas
com
é.
Os anos vai perdendo.
É triste, pá.
Eu já perdi.
Eu também, pá, eu também. Eu também. Mas os pais não nos preparam para isso?
Não, acho que não há preparação para isso. Vai acontecendo.
É um dia que tu chegas lá, está lá uma estante Billy com as coisas do nosso pai.
Sim, eles não pedem autorização.
Uma cadeira nova, uma estante, uma secretária, não é? É triste, pá.
Vai dizendo aos poucos, tipo, olha.
Mas é pequena vingança também de termos ido embora e eles sentem-se. Eu acho que há sempre uma pequena mágoa.
Achas?
Não sei. Não, é uma mágoa. Querem que tu cresças,
mas ao mesmo tempo querem para sempre ali junto deles.
É suborná-los com coisas. É tipo eles oferecendo coisas. Tipo, olha, mãe, hoje trouxe-te isto para eles guardarem lá o quartinho.
Sim.
É muito fixe.
Ora, o que é que temos aqui mais? Olha, queria fazer então para terminarmos aqui um pequeno jogo. Pequeno jogo, quer dizer, não... temos aí umas ardósias. Eu não tinha dito que ia fazer nada, vocês. Quem é que vos preparou para. Lembrei-me agora até.
Não, tinham-nos pedido umas histórias.
Ah, temos histórias ainda? Acho que não. Neste episódio não temos.
Boa.
Fazemos este. Já que temos um casal, é pá, as histórias, vocês já devem saber as vossas histórias falsas e verdadeiras todas.
Pois é.
Ia ser difícil.
Eu olho para casa e disse, dizer pá, isso. Eu contei uma história que eu não sei se o Tiago sabe ou não, e agora já não posso perguntar se ele sabe dessa história ou não.
Pronto, mas este, eu acho que isto faz mais sentido, já que temos aqui um casal, vamos testar aqui a vossa simbiose. No fundo, quero fazer aqui perguntas de... Não é de primeiro date, mas coisas assim que... Com os casais, está se vocês conhecem bem um ao outro.
Olha, na despedida solteira fizeram-me algumas perguntas e não correu muito bem, porque ele disse quer dizer, eles estavam a prevalecer a resposta dele, que estava errada, e
mas
quem
tipo o quê?
Sofreu fui eu.
Tipo o quê?
Tipo, qual foi o primeiro país que vocês viajaram juntos?
Então começamos por isso. Então começamos por essa, agora. Tu é que deste a dica. Qual foi o primeiro país que vocês visitaram juntos?
Ah, dizer, não sei. Ah, não foi Cabo Verde?
Não.
Então tenho que pensar, fera.
Ui.
Ah, já sei onde
pois,
é que fomos.
Pois, mas tu disseste o errado e quem levou com os shots fui eu.
Foi Madrid.
Não.
Não foi Madrid, ui, que fomos jogar vôlei de praia.
Ah, pois foi. Ah, mas isso não fomos como
sim,
casal.
Sim, não foi como casal ainda. Então como casal, espera, deixa-me pensar.
Ó marido.
Bem, eu espero, é assim, eu espero não contribuir
como
para um...
Como foi o primeiro país que nós fomos juntos?
Eu quero que este casamento seja sólido, não quero... De repente tínhamos aqui uma...
Não, é que isto é um... Amor. Então não fomos para Angola juntos?
E foi o primeiro de todos?
Foi a primeira viagem juntos.
Não sabia.
Nossa, olha, divórcio já.
Nisto o truque é seres convincente também. Não foi nada, foi Madrid. Nós fomos a Madrid.
Olha, era uma boa tática.
Então...
Querem começar? Perguntas sobre os dois ou... Eu agora vou improvisar, não tenho nada escrito. Sobre os dois ou sobre cada um? Tipo, ter
como quiseres.
Então vá. Onde é que foi o primeiro beijo?
Ah, essa é fácil.
Era lindo que fosse diferente, pá. Era lindo.
Espera.
Pá, eu só espero, pelo sucesso deste conteúdo, que dê-me um sítio diferente.
Se tu erras isto, mato-te.
É para mostrar para
sim,
que
é câmera. Sim, é para mostrar, é para mostrar.
O que é que ele disse?
Rotunda, pá, estou com a rotunda da minha casa no carro.
rotunda? Rotunda de Telheiras.
É, rotunda da minha casa. Okay. Da casa dos meus pais.
Bem, que sítio tão romântico. Uma rotunda. Mas o carro é muito propício a primeiros beijos.
É,
mas...
foi a despedida.
Ah.
Foi a despedida do primeiro beijo. De uma viagem.
Ah, sim, sim, boa.
E foi.
Despedida é o momento certo, não é? Não antecipar.
Não, foi. E sabes aquele momento tipo...
Pois é, pá.
Dois beijos e no segundo, sabes aquilo.
Imaginas uma banda sonora por trás, não é? Tipo, fica tudo muito intenso.
Os carros a buzinar, estávamos mal parados.
Ah, estavam. Aí, é mal parados, é pá. E eu acho que isso, pá, quando é um primeiro beijo, tens de estacionar bem, pá. Estás a pensar na Enel,
pá. Mas foi espontâneo.
Sim, 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 sim. Vá lá, este correu bem.
Esta foi.
Querem uma sobre cada um?
Pode ser.
Para ver o quão bem se conhecem?
Sim.
Ah, pá, então vá, um clichê tipo o filme favorito da
Daniana. É isso. Ah, da Daniana.
Sim.
É porque se fosse o meu era bem fácil.
O meu?
O teu tu não tens.
Ai, não sei.
Vou dizer.
A Nela sabe. Então o teu, vá, então o teu. Não,
o dele é fácil.
Meu filme favorito?
Sim.
Não sei.
Oh.
Pode ser saga, tipo a saga sim. favorita.
Não, já está a facilitar.
Não,
vá,
mas
tá
é, foi isso que eu escrevi.
Pronto.
Vou pôr assim.
Isto vai ficar mal as pessoas acharem que eu estou... Mas eu vejo bem a vez
disso. Bora.
O que é que tu percebes?
Harry Potter fica mal porquê? Bem, eu sou um grande
não,
fã.
Eu sei.
Tu és Harry Potter, está certo?
Eu, por exemplo, do primeiro e do segundo, deu tanto os ver, eu já sei bué falas de
ah,
cor.
Ah, eu também, é.
Mas boés. Tipo, eu estou a ver o filme e estou a dizer antes as falas sim, que sim, sim, sim.
Não, e põe Harry Potter para adormecer. Vou pôr aqui um Harry Potter.
Sabes porquê? Yeah, vou-te contar essa. Sim. Sabes o que é que eu meto? Porque já sei o filme de cor.
Claro.
E então eu estou a ouvir e de olhos fechados estou a ver o filme na minha cabeça e é uma maneira bem fácil de adormecer.
Sim, sim. Sabes, isso é um mantra. É um mantra. Tipo, é uma. Tu, para adormecer, sei lá, tipo as meditações.
Uhum.
A respiração é cíclica. Isso é uma coisa cíclica já para ti.
Olha, eu era na altura que o meu pai punha sempre golfe para adormecer. Ele punha Harry Potter.
O golfe também pode ser terapêutico, não é? O barulhinho, não é? É um white noise, quase. É. Quase.
Como não faz assim muito barulho e tal.
Amor, mas estamos bem. 2G.
Estamos bem. Sabes as falas de cor? Uma fala do primeiro filme com boa característica é aquela da Hermione, quando... Aquela dos pulsos. Sabes a fala?
Dos pulsos?
De serem expulsos da escola. É melhor que não façam... É melhor termos cuidado, senão ainda nos acontece, senão ainda morremos, ou pior, somos expulsos. Não é? Uma coisa assim.
Por causa do... Da poção mágica, da poção de se transformarem, não é? Porque ela não diz isso.
Não é por causa daquele monstrinho que está lá, da aranha, não é?
Não, o primeiro monstro do primeiro filme é o troll na casa de banho.
Na casa de banho.
Mas eles querem fazer.
Ah, é o Fluffy, não é? Por causa do Fluffy.
O Fluffy, sim. Ah, pode ser por causa desse, é. Está a guardar
eu fico muito triste agora que o senhor morreu.
Viste o Hagrid.
Sim, sim. Muito triste. Isto não quer saber de momentos tristes. Isto flutua. Partilhaste uma story dele a preto e branco?
Não, mas partilhei aquela porque saiu aquele filme do Harry Potter passado 10 anos
sim,
e eu tenho lá aquela parte em que fala de que daqui a muitos anos ele já não vai cá estar, mas as pessoas vão continuar a ver o Hagrid.
Porra.
E eu partilhei
as pessoas antes de falecerem têm que sempre dar uma entrevista destas
não,
que um gajo fica triste.
Parece que
adivinham, pá.
É verdade.
Porra. Eu no podcast também já mandei umas para se acontecer. Já tenho aqui umas que as pessoas podem buscar.
Ai, creio.
Aproveitem a vida.
Nunca sabemos o dia da manhã.
Yeah, pronto, já podemos todos falecer.
Está feito.
Próxima. Estou agora sobre ti. Um talento escondido da Daniela.
Nem eu sei.
Perguntas muito profundas.
Então vá, a música que a Daniana tem vergonha que os outros saibam que ela gosta.
Esquece. Eu ouço tudo. Não, esquece, eu ouço tudo.
Artista
não,
preferido.
Pode Bora, ser. Vá. Artista favorito pode ser. Não faço ideia.
Isto é perguntas de primeira date.
Eu sou de signos gêmeos, meu.
Ui, vamos para os signos
isso.
Já.
É só porque eu sou muito indecisa. Eu gosto de tudo. Tipo pipocas, doce e salgado. Estás a perceber? O meu...
Mistura.
Sim, eu não sou uma pessoa que gosto muito disto.
Claro.
Gosto muito do Tiago. E o Tiago foi... Agora, o resto é tipo...
Está a enganar porque não sabe qual é o artista
não
dela.
Não sei mesmo. Ah, vou pôr. Ah, amor.
Eu não sei como é que ele se escreve.
Eu também não.
Mas eu vou... Não sei se é assim. Mas não, não deve ser assim, mas... Pus o George.
Não?
Anselmo Ralph.
Eu pus o Anselmo Ralph.
Mas é mais ou menos o mesmo estilo de música.
Ah, é uma kizombada. O Anselmo eu ponho para limpar a casa. Aquelas músicas antigas.
Sim, sim.
Por acaso podia
o prato preferido do Tiago.
Vamos pôr este. Acho que ela vai acertar.
Isto é uma coisa muito importante de uma relação.
Peraí, peraí.
Saber o prato preferido acho que é, pá, é um mínimo. Vamos ver. As hesitações nunca correm bem, não é? Acho que não vem daí boa coisa.
O quê?
Feijoada, secretos.
Oh, então,
mas que
ele
tu é que achas que erraste?
Estás a ver? Não. Eu sei melhor, eu conheço melhor não, que ele próprio.
Porque eu não vou a um restaurante comer feijoada.
Pois não.
Vou comer vai, secretos pois. Porque não como isso em casa. A feijoada como em casa.
Pois.
Mas eu adoro feijoada.
Então e ao contrário, saberíamos? Bora, vamos lá tentar. Prato preferido da Daniana.
Amor.
Vais ficar mal na fotografia, Tiago.
Não pode ser. Pode ser carne à brás.
Não, não foi, não penso.
Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei.
Não sei se você chama.
Ah, sim, sim.
Ah, pá, como é que se chama aquilo que a tua mãe faz?
Amor, não vais acertar.
Peito alto, feijão.
Não,
errei.
Isso é tradicional, também não como sempre, não é?
Eu tem que virar, bora, bora, escrevam, escrevam.
Como é que se escreve, amor? Feijão de peito alto. Eu já sou mesmo, vou escrever.
Funge!
Ah, funge de peito alto.
Eu nem sei o que é isso.
É uma comida tradicional angolana. Okay.
Tu pedes sempre à tua mãe para fazer isso?
Pô, mas a minha mãe.
O que é que tu escreveste? Carne à brás?
Piano.
Oh! Jesus Maria José.
Então eu digo que sempre... é
um
tipo
piano que é de entrecoto?
É tipo...
Oh, isso é bom. Um isso pianinho. É bom.
Isso é bom. Isto é bom?
Essa é a nossa comida tradicional. Nós temos o funge, né? Que é aquela cena cinzenta. É tipo farinha e tal. Cozinhada. E depois...
Tem grande aspecto, pá.
Assim não parece...
Mas é, não, grande, tem, mas... não, é aquelas comidas... Mas isto é aquelas... É, tu comes isto e tens de dormir 4 horas
não,
a seguir.
Não, sim. Olha, nós dizemos...
Ficas de cama.
Como é que é aquela palavra? Fica-se não é na ronha, tipo... Opa, mas é preciso um tempo depois mas dessas comidas pesadas.
Estas são
mas
melhores.
Isso é uma comida, tipo, sábado,
sim,
para
sim,
ficar
sim. Mas são as melhores comidas, que é, são aquelas comidas que te deixam lesionado.
Sim, não, sabes? Não,
tu precisas ficar de cama durante um dia.
Sim. Reparaste que o pensamento foi o mesmo nas duas minhas e nas duas dela. Ela também escreveu aquilo que ela sempre pede quando vai a um restaurante.
Pois é.
E eu não, eu fui para aquela comida assim mais sofisticada.
Mas a minha mãe vive em Angola, ela vem duas vezes ao ano. Quando ela vem eu peço para fazer, mas...
Não estamos na mesma...
As comidas não.
Alguma vez tiveram um perfil conjunto?
Perfil?
Conjunto, numa rede social?
Não. Por acaso nunca. Não.
Tu já?
Eu não, mas teria imensa graça... Não, achas bem?
Acho isso bem estranho.
Pois é, mas teria muita graça se tivesse acontecido, pá, tenho muita pena. Também se tivesse acontecido vocês nunca teriam dito aqui.
Sim, provavelmente.
Não, mas não, por acaso...
Não? Ok, pronto.
Mas é uma cena normal de casal?
Não,
casais,
eu acho que não.
Isso é mas, bem raro.
Não, é bem raro. Se pesquisar... No...
Eu não tenho nenhum amigo.
Não, eu também, assim. Mas, sim, mas pá, no Facebook via-se imenso. Perfis conjuntos, via-se imenso.
É estranho.
Na altura do Facebook e com o i-comercial.
Com o
Daniana
quê?
E Tiago com o i-comercial. Não é com o i, é uma coisa mesmo... Tipo cartão de convite de casamento?
Sim.
Mas um perfil de Facebook assim. Não. Ou da i5, quando via o i5, havia muito isso.
Mete-me um bocadinho de medo.
Sim.
Não, perfeitamente. Isso. Eu acho que nós somos um só, mas continuamos cada um com a sua identidade.
Conta conjunto é uma coisa.
É, conta conjunto é isso. Temos há muito tempo e pronto. Agora, às vezes...
É.
Somos um só, mas...
O que é que eu posso perguntar mais? Bom, o momento em que foi pedido em casamento está muito recente, nem vale a pena isso.
Sim.
Então, tem alguma vocês? Alguma sugestão?
Não está fácil.
Tenho que pensar. Bem, eu nem vou perguntar tipo nomes de sogras e isso, claro que tem, nomes de primos, nomes de isso, está tudo sabido, não é? Com 10 anos de relação.
Às vezes sabes que o Tiago tem quantos primos?
Ui, tenho muitos.
Muitos. Então
tenho
é
muitos,
tipo, quando
e
aparece...
já tenho todos filhos.
Então, quando aparece um bebê, eu tenho que sempre perguntar de onde é quem são os pais e quem são os pais dos primos, que é sim. para eu me orientar. E porque ele, normal, porque ele tem é. Muito.
Tu não, então... não tiveste fazer na escola em EVT Árvore Genealógica?
Já não me lembro, mas provavelmente tive.
Tu eras aquele aluno da turma que pedia uma segunda carteirinha. Professora, a minha não cabe aqui, tenho que fazer. É. A tua mãe era professora de quê?
De infância, dos 5 anos.
Ah, dos 5 anos.
Vossa Ei,
ainda é?
Foi tua professora?
Não, não podem. Ou melhor, eu acho que podem, mas não é aconselhável. Porque como tu ainda és muito criança, é difícil separares.
Ia ser o preferido, não é? Ia ser o preferido.
Não sei se ia ser o preferido. Então ia em vez de tratar como professora, se calhar ia como não tens ainda maturidade suficiente,
isso é
tratas como mãe e não como uma professora. Não.
Ah, tu é que também... Pois, para ti, sim.
O meu pai foi o meu primeiro treinador de voleibol. Eu sofria mais do que elas todas.
Pois, é. Yeah.
Porque... E depois chegava a casa e às vezes não dava para... Não fazia distinção entre atleta ou pai, então às vezes eu ficava chateada com ele.
Claro.
E ele dizia, eu aqui dentro sou teu pai. E mas lá dentro, lá na quadra não me tratas como jogadora, como uma atleta qualquer. Tratas-me como filha, mas as cobranças são sempre maiores, as pessoas mais chegadas.
Mas há um padrão que nós já vimos aqui com vários atletas, de que os pais foram os treinadores.
Mas isso é diferente. Eles são os treinadores, são um treinador deles com que idades? Mais velhos, normalmente não começam aos 5 anos, provavelmente. Quer dizer, se calhar começam.
O meu pai foi meu aos 12. Foi quando eu comecei a jogar voleibol.
Uma professora de infância é um bocado diferente, eu acho.
Pois pá, sim. Né? E sobretudo nesses anos assim mais cedo em que... Uhum. Porque tu quando, sei lá, se tiveres 15, se a tua mãe for tua professora, não, aí tens alguma...
Aí
não
já
é?
É tranquilo, aí já é tranquilo.
Já consegues perceber a cena agora.
Eu acho que é mesmo até aos 5 anos. Acho que a partir da primária já...
Já pode ser?
Já pode ser. Ou já não é desaconselhável...
Ok,
isso.
Mas pronto, mas tens sempre uma vantagem que é estar no corpo docente da escola.
Epá, não. Tinha uma desvantagem, porque era muito fácil quando não me portava mal.
Vai logo lá.
Vai logo à Ana Pereira.
Não,
vou já ligar para a tua mãe. Pá. Vai, a tua mãe vem já cá buscar ou qualquer coisa. E eu começava logo a tremer.
Pois é. Sim, tu nem podias falsificar assinaturas. Pá.
Não.
Estava lá no corpo docente, podiam logo comparar. Desculpa, deixa-me só ver a sua assinatura aí. Nunca pudeste fazer isso, pá. Bem, fartei-me de falsificar. É pá, acho que faz parte do crescimento de um puto fazer isso. Não façam.
Não.
Tu também tinhas que levar os testes para casa para serem assinados pelos pais, para os pais terem conhecimento de...
Sempre. Pô,
era duro às vezes.
Mas,
era nessa altura que falsificava.
Não, eu era marrão, pá. Eu era marrão. A minha era mais... Eu falsificava mais era nos recados. Que era com papel vegetal, né? Ia lá com papel vegetal à luz, tal, fazia, pá, nunca desconfiaram, pá, peço desculpa, professora de inglês fartava-se, manda recados, pô. Mas com uma professora de infância não é, não tens essa desvantagem, é uma vantagem porque não há recados nessa altura
sim,
ainda.
Sim. Não é? Há poucos.
Sim, senhor. Olha, eu estou satisfeito.
Também foi.
Divertiram-se ou não?
Sim,
foi.
Tivemos aqui alguns ensinamentos.
Sim, acho que foi uma boa terapia de casal. Podem aproveitar este episódio para futuras relações.
Eu tenho que cobrar aqui alguns honorários disto. Vocês têm que. Não é? Isto é uma consulta. Pois é, exatamente, sim. Ah, as royalties mesmo do episódio, não é? No YouTube.
Ah, é.
No YouTube eu vou pedir a monetização para mim. Estou aqui a fazer terapia de casal. Queria só terminar. Acho que é giro já. Ou abrigo aqui do podcast, sendo um podcast do Sporting. Que no início do vosso namoro, muitas vezes as vossas saídas era ir ao Alvalade ver os jogos.
É verdade. Ele levava-me muito, porque o Tiago é sportinguista ferrenho. E pronto, eu, como vim de Angola, não tinha muito essa ligação. E quando começamos a namorar, os nossos dates era ir ao estádio, eu ficar lá na claca, levar com as bandeiras na cara.
Aí eu mesmo para a claca?
Porque eu gostava de sentir um jogo ali.
Sempre.
Tu nunca tiveste aquele problema a dizer hoje não dá porque eu jogo ao Sporting. Porque tu levavas para o Sporting, não é?
Sim.
Nunca te soubeste fazer as coisas.
É não, ela já sabia que dia de Sporting era dia de Sporting.
É verdade. E pronto, ele começou-me a levar, eu comecei a gostar e depois, pronto, deu certo porque agora estamos os dois a jogar no Sporting, não é? Mas...
Sim. Mas pois na altura ainda não...
Não, na altura não. Não, isso foi no início.
Foi há 10 anos.
Pois foi há 10 anos. Aí é bem, então.
Há 10 anos estava eu a jogar.
Bem, então isto é uma história perfeita, pá.
É verdade.
Desde o momento em que iam ao estádio
mas
até serem atletas.
Eu sempre sonhei um dia. Na altura ainda nem havia vôlei, há 10 anos não havia vôlei masculino nem feminino.
Não.
Pois. Eu sempre sonhei.
Então isto é uma história lindíssima, pá.
É verdade.
Isto é a mesma história de filme. Não é?
Não, é verdade.
Que iam ver os jogos, pá, claque. Isso foi de certa forma um nível. De repente estão a jogar os dois no Sporting. A única parte má foi terem que vir aqui, não é? Do resto, do resto, o resto correu tudo bem. É? Apanharam alguma vez a câmara do beijo?
Não.
Isso,
não.
Há, isso há no isso em é Alvalade.
Ah, havia, houve acho uma altura que havia. Agora já não tenho
não
visto.
Há. É pá, temos de voltar com a câmara do beijo.
E havia no, em Alvalade e havia no pavilhão também, cheguei a apanhar.
A câmara do beijo? Temos que voltar, malta. Vamos voltar com a câmara do beijo.
Kiss cam.
Kiss cam, exatamente.
Vamos subir esta.
Já que às vezes é um bocado estranho que estás ao lado de uma tipo...
que não é, tipo...
Ainda há poucos tempo, não sei se foi há um ano ou um bocadinho mais, houve um vídeo a circular na net,
claro,
que era um, no Kiss Cam, apanhar a beijar e depois de repente, afinal não podia porque devia ser amante ou uma coisa assim desse género.
Ah, não
género.
Acredito. Ei.
A sério, ele fica assim meio...
Não, então podia não... Pá, eu se calhar se a Kiss Cam, eu tive um lugar da época que estava lá de um senhor de 87 anos que estava de boina. Se para apanhar a Kiss Cam eu tenho que o beijar, é pá, é muito complicado. Eu não quero.
Sim, mas acho
por
que...
ele, eu
mas
queria.
Eu acho
por...
que... mas eles devem ver primeiro antes de apontar a câmara.
Pois sim, possivelmente, é. Era bonito uma Kiss Cam no estádio, pá.
Era fixe.
Mas a primeira a apontar logo para vocês. Vocês estão lá? Né?
Nós costumamos ir, sim, sempre que temos disponibilidade, sim, sempre que eu não tenho jogo.
Porque, pronto, normalmente o masculino joga ao sábado e o feminino joga ao domingo.
Sim.
Então, às vezes fixe. Não coincido, mas...
Mas eu sempre posso. E às modalidades também. Eu gosto de desporto, tirei desporto. De
claro.
Sempre gostei, gosto de Sporting e, portanto, vou...
São felizes no voleibol do Sporting?
Bastante.
Muito.
Nem falámos de voleibol, não é? Isto de repente
é verdade.
Estamos a... Foi sobre o casal, basicamente. Foi interessante.
Mas já falámos muito de voleibol nesse podcast também. Mas pronto, mas espero também que haja muito sucesso aqui depois nas modalidades também, não é? Estamos aqui a falar acho que estamos no clube certo para isso acontecer, não é?
Sem dúvida.
É
verdade.
Olha, obrigado, pá, foi muito fixe.
Obrigado. Ai, nós. Gostei muito. Foi uma experiência diferente e agradável.
Muito bom.
Boa. Olha, agora despedem-se aqui para a câmara, pá, que é sempre assim. Digam qualquer
tchau,
coisa.
Malta.
Tchau, pessoal.
E dizemos mais alguma coisa?
É só isso, tá?
Obrigado.
Continuem a acompanhar as modalidades, principalmente o voleibol feminino.
E o voleibol masculino.
Não, estou a brincar. Masculino, voleibol. E a vossa presença é muito importante para nós nos jogos.
Espero que se divirtam a ver isto tanto quanto nós nos divertimos a fazer.
É verdade.
É isso. Excelente. Está feito, malta.
Tá obrigado.
Feito. Obrigado. Sim, senhor. Olha, o amor está no ar neste podcast.